fãs, ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou a Elo e eu fico muito feliz que a geração dos meus primos poderá se espelhar em personagens tão maravilhosas.
Fala galera, aqui é o Vini e, gente, é muita personagem badass, hein?
Oi pessoal, aqui é a Cris, revisora da Nintendo Blast. Tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo para mais um podcast.
Oi pessoal, aqui é o Kata e jogo de luta eu sempre jogo com personagem feminina.
Fala galera, boa noite. Meu nome é Thaís, sou revisora e redatora lá no Nintendo Blast. E estamos aí hoje para falar de personagens femininas.
Continuando a nossa série de podcasts especiais comemorando o mês da mulher, hoje nós teremos uma lista de personagens femininas marcantes no mundo dos games. Muitas dessas personagens não só fizeram história na indústria dos jogos, como também fizeram vários jogadores ao redor do mundo, e também jogadores, por que não, se sentirem representadas nesta mídia que gostamos tanto de apreciar e debater. Ah, e caso você, minha cara ouvinte, meu querido ouvinte, esteja sentindo falta de personagens da Nintendo nesta lista, não se preocupe. Peach, Zelda, Samus e companhia tiveram um cast próprio lá do nosso irmão mais velho, o N-Blastcast. Portanto, arranje um lugar confortável, pegue seu melhor fone e venha conferir essa lista que preparamos com tanto carinho pra você. E roda a vinheta! Gente, antes de começar aqui, de eu conversar aqui com os nossos convidados, com o nosso elenco, eu queria fazer um agradecimento especial aos redatores que ajudaram nessa pesquisa, né? Então, meu agradecimento muito especial aqui à Ana Gabriela Coelho, a Juliana Paiva Zapparoli, o Vinícius Veloso e o Rafael Izenoff. Sem a ajuda de vocês, sem o texto de vocês, esse cast não seria possível. Então, fica aqui realmente os meus agradecimentos a vocês. E sem mais delongas, vamos começar, né, gente? Pessoal, queria saber aqui, né? A gente tá aqui com a pauta aberta, nós temos várias personagens aqui que provavelmente todos vocês conhecem. E eu queria saber de você, Cris. Que personagem aqui dessa lista, que por enquanto tá meio secreta aqui pros nossos ouvintes, você gostaria de falar, assim, a respeito? Que mais te marcou?
Bom, nessa lista eu tenho que destacar a Chun-Li porque foi a primeira. Meu primeiro contato com videogame foi com ela. Então, pra mim, uma personagem assim que acabou sendo um divisor de águas, porque foi meu primeiro contato com videogame na época que saiu Street Fighter 2 e ela tava lá, era uma das. Ela é a primeira, né? Primeira guerreira lá, a primeira lutadora feminina dentro desse contexto aí. E quando a gente ia jogar, óbvio, né, que meu irmão escolhia o Ryu, o Ken, qualquer outro personagem, e as mulheres, a Chun-Li, no caso, que era mulher, ficava de lado. Então, eu me acostumei a jogar com ela. E toda a história dela, né, de ir atrás, né, de justiça, de ser uma personagem muito forte, né, que não perde nada em relação aí a combate para os outros lutadores, me conquistou. Então a Chun-Li, ao longo dos anos, me acompanha sempre. É um jogo que sempre está na minha lista. Sempre que sai um Street Fighter novo, eu quero jogar e eu quero jogar com a Chun-Li.
Então a Chun-Li é uma das suas principais mesmo, Cris? Em todo jogo do Street Fighter?
É, sim. Eu sempre jogo com a Chun-Li. E teve uma época aqui em casa que a gente brincava que quando a gente tinha uma DR, a gente resolvia no Street Fighter.
Ah, adorei!
A gente resolve no Street Fighter. Então, como eu não tinha como jogar videogame em casa, jogava muito no fliperama. E como a gente tinha aquelas fichas contadas, né, naquela época, eu acabava sempre escolhendo a Chun-Li porque era quem eu tinha mais, assim. Eu me sentia mais confortável, eu gostava dos golpes dela, do visual dela, dela ser uma personagem assim, com bastante senso de justiça, de ser muito apegada à família, ela, né, na questão do pai, na história dela. Então, eu tenho muito apego com meu pai também, então pra mim era uma coisa assim que tem um apelo pra mim muito forte. E ela por ser a primeira também, né, no meio daquele monte de caras lá, ter a Chun-Li lá, era ela a minha escolha certeira, e sempre é. Sempre que sai um Street Fighter novo, é a primeira personagem que eu quero testar, que eu quero ver, quero conferir como é que ficou, se tem visual novo, se não tem.
A Chun-Li é uma personagem que eu gosto bastante e eu tenho, assim, eu tenho um pouco de inveja do pessoal que consegue jogar com ela, porque eu sou aquela pessoa que não consegue fazer comando de charging, sabe, em jogo de luta. Uhum. Então eu vejo o pessoal jogando de Chun-Li e eu fico, ai, que inveja, eu queria fazer isso aqui, mas minha coordenação motora não permite.
Eu aprendi só recentemente a acertar ou apertar pra baixo, segurar, apertar pra cima e apertar o botão de chute. Só recentemente.
Sim, é uma outra mentalidade, né? Jogar com o personagem charge, né? Que praticamente você sempre tem que estar com o botão pra trás, né? Tem que ficar apertado pra você conseguir ir linkando os combos. E isso na minha cabeça não funciona, gente. Assim, eu não me entendo. Eu falei, Heloísa, é você colocar o botão pra trás e depois pra frente com um golpe. Não parece tão difícil, só que não vai. Meus dedos não me obedecem. Em compensação, pra fazer meia lua, eu não tenho dificuldade. Então, eu não sei. É...
Ao contrário.
Coisa minha.
Comigo, eu sou contrário.
Eu peguei a época dourada dos fliperamas, né? Aquela época do Street Fighter 2, que ele começou a bombar tudo, né? E eu achei muito legal ter a Chun-Li, uma personagem feminina forte num jogo de luta. Como eu disse na introdução, jogo de luta, eu normalmente jogo personagem feminino, quase sempre jogo personagem feminino. E eu jogava de Chun-Li, né? Então era muito legal eu espancando meus amiguinhos com a Chun-Li, assim, sabe, prensar o cara no cantinho e ficar usando o chute múltiplo, sabe, agarrar o cara no ar. Nossa, tantas lembranças boas. E a Chun-Li, ela é a única que ela quica no canto da tela, então eu fazia isso e descia com o chutinho médio para entrar com combo. Nossa, tanta coisa boa.
Que satisfação. Isso.
Agora, uma curiosidade para as meninas. Você sabia que a Chun-Li era para ser uma personagem mais fraca no Street Fighter 2? A ideia dos designers era assim: como é uma personagem mulher, vamos fazê-la com mais agilidade, porém com menos barra de energia, então a barra de vida dela ia ser menor. Aí acharam que isso seria uma ideia machista, e de fato é, né? Então tiraram essa ideia estranha dela ter uma barra de vida menor do que a dos outros personagens.
Pra balancear o jogo ia ser uma porcaria também, né?
É.
Nossa, é.
Tem uma ideia besta. Então eles balancearam ela com a mesma barra de vida dos outros personagens. E pra mim ela não foi a primeira protagonista feminina forte do arcade, porque tinha o Golden Axe da SEGA, que dava pra jogar com a Tyrese Flair. Então já tinha outras personagens femininas fortes anteriores da SEGA. Mas a Chun-Li, em termos de jogo de luta, foi revolucionária. Vocês podem reparar que o Street Fighter definiu o que é um jogo de luta. E vocês podem ver que o modelo que os outros jogos de luta seguiram depois de Street Fighter é sempre botar personagem feminina no negócio. A Chun-Li, ela definiu que isso é um padrão em jogo de luta. E a partir daí sempre tem. Hoje em dia é mais legal que a gente tem jogo de luta que só tem personagem feminina. Também legal.
É, isso é verdade. Eu lembro até que logo depois do Street Fighter 2, várias franquias mesmo, elas tinham que ter a própria Chun-Li delas, né? Então, tinha até personagens que você olhava o design e você falava, nossa, gente, aqui foi cópia descarada mesmo, nem pra disfarçar, né?
Muito clone de Chun-Li. Muito, muito.
Nossa, sim. E você, Vini, você chegou a jogar jogo de luta? Assim, você chegou a jogar de Chun-Li em algum momento da sua vida?
Olha, na realidade, assim, eu não sou muito fã de jogo de luta porque eu sou muito ruim, gente. Eu acho que eu sou muito ruim mesmo. Eu achava muito bonita a estética da Chun-Li. Acho que toda a vestimenta dela, toda a forma dos movimentos, dos ataques. Sempre muito bonito. Isso, achei sempre muito interessante, sabe? Mas me preocupa, e aí eu vou lançar um tópico aqui que eu não quero polemizar nem nada. Mas eu acho que é importante a gente também conversar, né, pensando que assim, a gente tá num universo de jogos, predominantemente o público masculino, né, o público-alvo. O que vocês pensam sobre sexualizações e representações dos corpos, assim, porque geralmente em jogos de luta eu percebo bastante isso, sabe? Coisas que eu olho e penso assim, será que é mesmo necessário essa posição do personagem?
Olha, eu sinto, isso eu concordo, que é uma coisa que me incomoda. Em jogo de luta, principalmente, acaba me incomodando, assim, tem muitos... Não citando Street Fighter, né, mas tem uma outra franquia de jogos de luta que eu gosto bastante, que é o Guilty Gear. E, assim, o Guilty Gear tem personagens femininas muito legais também, mas tem umas poses ali que eu falo, não precisava disso. Então, pelo menos pra mim, eu olho algumas personagens, me causa um incômodo. Mas aí, sabe quando você começa a olhar a história delas, tanto no modo arcade, ou você vai procurar a respeito, você fala, pô, gente, essa personagem tem uma história tão bacana, tem uma personalidade tão legal, tem um desenvolvimento também que coincide com toda a trama. Tinha essa necessidade de ter esse apelo? Então, é uma coisa, assim, sim, me incomoda, mas é um negócio que, talvez também, eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco polêmica, né? Mas que eu falo assim, para as meninas, né, que jogam, ou para as meninas que querem começar a jogar, né, que falam justamente dessa questão da sexualização, eu falo, olha, infelizmente, hoje eu acho que um pouco menos, mas para você começar a jogar, seja qualquer tipo de jogo, tem muita coisa que a gente, como mulher, a gente acaba tendo que ignorar para não ficar tão incomodada. Por exemplo, essa questão dos jogos de luta, né? Eu gosto muito, mas sempre vai ter uma personagem lá que fica numa pose um pouco estranha, que você vê ali que tá ali pra atender um desejo do público masculino. E sabe quando você dá aquele suspiro, assim, do tipo, ah, gente, eu quero me divertir, mas ao mesmo tempo eu não quero colocar uma barreira, assim, do tipo, não vou jogar isso por causa da sexualização. Eu, no caso, sempre acabo tendo que lidar com o meio termo, do tipo, eu gosto desse jogo, mas isso aqui, essa característica específica, assim, não acho legal. Acho que poderia ter sido feito de uma outra maneira, sem comprometer esse ponto. Então, é uma coisa assim que a gente, como mulher, toda vez que a gente vai jogar um jogo, eu acho que a gente acaba se deparando com esse problema. Gosto disso, só que isso aqui já não foi tão bacana, mas para você seguir com o jogo, para você conseguir se divertir, você tem que, infelizmente, assim, vou deixar esse problema um pouquinho de lado, só para eu me divertir, e depois eu vou pensar a respeito dele. Eu não sei se as meninas sentem o mesmo.
Eu acho que melhorou muito, realmente, ao longo dos anos, né? Hoje em dia, a gente tem muitos jogos fora Street Fighter, né? E King of Fighters, que tem personagens femininas bem diversificadas, né? Dentro do próprio Street Fighter, eu posso citar uma personagem que eu gosto muito, que foi, inclusive, a minha main por muito tempo, que foi a Makoto, né? Que ela usa lá a roupa de judoca normal e tal, topzinho de ginástica por baixo. Na maior parte das vezes ela não tá, assim, tão sexualizada, né? Acho que quase nunca, na verdade. E eu gosto bastante disso nela também, né? Apesar do especial dela ser um soco pra baixo, muito difícil de acertar. Sim, mas no geral, assim, como design de personagem, eu gosto bastante. E eu acho que ela foge, né, dessa parte aí de sexualização. Hoje em dia, um jogo de luta que tá pegando muito, assim, no meu coração, tô aprendendo a gostar bastante, é o Granblue Fantasy.
Gosto bastante dele também.
Nossa, eu tô aprendendo a gostar muito desse jogo, cara. Ele é muito gostosinho de jogar, e eu acho que ele tem boas representações, assim, de personagens femininas, né? Vou citar aqui a Ladiva, né, que é a personagem trans do jogo. Nossa, adoro, cara.
É a grappler do jogo.
É, grappler, né, cara? Que é uma coisa que a gente já não espera muito de personagens femininos. E ela tá lá pra representar a comunidade trans também, né? Ela aceita muito o corpo dela como é, né? Questão de ter o corpo quase ao natural, né? Do jeito que nasceu, não tem aquela disforia, né? Então, eu acho isso muito legal, essa parte da aceitação, assim, também. Claramente, muitos trans não têm questões aí pra lidar, mas eu acho legal isso de as pessoas aceitarem, né? Então, acho legal ter isso também representado.
Eu acho que essa questão é uma questão que sempre me incomoda muito e que eu acho muito interessante a gente estar sempre conversando sobre isso, porque acaba que é uma coisa que é recorrente e eu acho que é interessante, mesmo que incomode a gente também ter esse espaço para debater e trazer um pouquinho dessa conversa, sabe? Até com os garotos, os homens que estão ao nosso redor, para eles poderem também ir criando essa consciência, né? Ou talvez aumentando essa visão de que não é muito legal a gente estar sempre estereotipada, né? Sempre como um objeto ali nos jogos. Principalmente nos jogos de luta, que tem muito, né? Então, assim, na minha família, a gente costuma conversar bastante sobre o que a gente acha, os pontos que a gente não gostou. E é uma personagem que eu acho que deixa a gente um pouco mais confortável nesse quesito, né? De ser mulher e se ver no jogo ali. É a Eloy, né? A Eloy é uma personagem que traz aquele conforto pra gente. Nossa, nosso corpo não está sendo ali exibido para todos. O centro é a história dela.
Sim, e a Eloy ainda tem a questão, né, que você vê logo no início da história que ela é muito, assim, ela é tratada com preconceito pelos outros, né, justamente por não saber de onde ela vem e tudo mais, qual que é a linhagem dela. Então eu acho que isso ficou bem palpável, assim, é um dos motivos pela qual ela quer descobrir mais sobre si mesma também, né? Ela quer saber de onde ela veio, né? E é a partir daí que segue toda a jornada dela no Horizon Zero Dawn, né?
Uma coisa que eu acho interessante é que essa curiosidade a gente sempre vê relacionada aos personagens masculinos, né? Que o personagem que quer descobrir, é o personagem que vai na aventura, ele quer atrás saber como é que é o passado, a vida dele. E a Eloy traz isso pra gente. E eu achei isso muito interessante na história dela. Que ela é muito gênia, né? Ela começa ali a história desvendando um monte de coisa, procurando, indo atrás e é uma história que te leva nessa aventura e que a gente se sente... Eu, pelo menos, me sinto bastante, bastante confortável, né? Quando vejo a Eloy ali e acompanhar a jornada dela é muito legal. Sem a gente ter esse lado de ter que ficar, nossa, mais uma vez nessa posição que não precisa. Nossa, porque eles usam coisas para se proteger, armaduras e coisas, e a mulher não usa praticamente nada, né? Para se proteger. Não faz sentido.
Sim, uma coisa também que é legal no Horizon, né, é que eu lembro que a tribo da Eloy, eu não vou lembrar se todas as tribos eram assim, eram sociedades matriarcais também, não era?
Sim, os Noras são matriarcais.
Isso. Uhum.
Mas, acho que só os Noras, inclusive.
Só os Noras? Faz tempo que eu joguei, eu lembrava disso, da tribo dela, mas não tinha certeza quanto as outras. E outra coisa que eu acho que pega, assim, na jornada da Eloy, né, é da questão da... De quem seria a mãe dela, assim, que é o grande mistério do jogo.
Ah, é um baita de um spoiler, não vou falar.
Sim,
não.
Não vou falar exatamente da cena, mas eu confesso que quando a resolução, assim, dessa trama, eu confesso que eu fiquei bem emocionada, assim, eu acho que foi um dos pontos altos da história. E eu acho também que é um dos pontos do Horizon que vai fazer muita gente se identificar com a Eloy. Seja você, ouvinte, se identifique como mulher, como um homem, como uma pessoa não binária, eu acho que você vai gostar. Eu acho que a Eloy é uma personagem que tem potencial para ressoar em muita gente aqui no futuro.
Oh, sabe uma coisa que eu não gosto muito do Horizon Forbidden West, na verdade, né? É que assim, no Zero Dawn, ela é uma exilada. Então
sim.
Ela é um par, ela não é nem aceita na sociedade Nora, ela que é a tribo dela. Uhum. Tudo assim. E ela ascende de uma pessoa que é exilada pra heroína salvadora do mundo, né?
Uhum.
Aí no Forbidden West, você já começa com uma heroína salvadora do mundo. Todo mundo paga mó pau. Onde ela vai, todo mundo, a salvadora do mundo. Todo mundo, né? Aí todo mundo que encosta na Eloy fala, Eloy, por favor, permita-me que eu lhe ajude na sua jornada. E ela faz questão de falar, não, apenas eu posso fazer essa missão. Não, Eloy, eu te ajudo. Não, apenas eu, deixa com a mãe que eu que resolvo. Eu não gostei muito dessa postura nela, me pareceu arrogância. Talvez não seja, talvez ela não aceite ajuda de outras pessoas porque ela não quer colocar outras pessoas em risco, né? Ela faz um grupinho lá de ajuda pra ela lá, né? Mas ela faz questão de toda hora lembrar todo mundo que ela é que tem que salvar o mundo lá. E essa postura dela eu achei meio zoadinho no argumento do Forbidden West, sabe?
Uhum.
Eu que fiz análise, isso não gostei muito. Mas eu acho interessante a Eloy no Zero Dawn, a construção da personagem dela a partir de uma exilada, que é um pária, para uma pessoa que é a mais importante do mundo. Eu achei bem legal. Só que eu achei que isso não foi muito bem... Não lidaram muito bem com isso no segundo jogo. Eu particularmente não gostei. Não sei se é só um ranço meu, mas eu achei meio zoado.
Não, eu acho válida essa sua crítica. Eu acho que, em partes, pode ter sido uma síndrome do protagonista aí que recaiu sobre a Eloy. Mas, assim, levando em consideração, como você falou, no primeiro jogo, que ela era uma exilada, ela sempre, assim, desde criança, ela sempre viveu isolada mesmo. Eu acho que ela tinha essa dificuldade de confiar nos outros. Então, eu acho que talvez eles quiseram transmitir isso no segundo jogo também, que é algo que ela... teria que trabalhar mais a respeito de confiar mais nas pessoas, aceitar ajuda, só que talvez eles pesaram um pouco na mão e acabou soando arrogante a maneira como ela recusa essa ajuda, sabe? Em vez de mostrar um tipo de vulnerabilidade do que você vê assim, é uma pessoa que cresceu isolada, então ela não sabe, ela não tem muito tato de como pedir a ajuda quando ela precisa, ou de aceitar ter ajuda, né? Mas talvez os produtores tenham pesado um pouco a mão aí e acabou dando uma característica meio arrogante para ela. Eu imagino que tenha sido algo desse tipo, mas eu concordo com a sua crítica. Eu acho que a Eloy no segundo jogo ela tá um pouquinho de nariz em pé demais, sabe?
A minha vivência, né, assim, gente, eu gosto muito do Horizon Zero Dawn. Eu acho que, pra mim, é um jogo magistral, né, por toda a questão de jogabilidade, a história, a personagem carismática. Não vou transformar isso aqui num podcast sobre o Forbidden West, né, apesar da vontade ser grande, mas eu me decepcionei muito com o jogo, em muitos aspectos, que, né, eu reforço a fala do Kata, da Elo. Eu acho que, assim, na realidade... E aí agora eu vou fazer uma leitura minha, tá? Vocês podem discordar, falar, não, Vinícius, nada a ver isso aí que você falou, ou falar isso aí, ou, né, só ignorar, tanto faz. Mas, assim, o que eu percebi? Pensando fora do jogo, né, a Eloy, ela sofre um hate da comunidade gamer muito grande, né? Porque a ideia é uma representação de uma mulher real, né? Ela tem pelos, ela tem suas particularidades psíquicas, ela tem... Né? E a ênfase dos pelos pode parecer um absurdo eu ter que falar isso, mas vamos ver as hipersexualizações de corpos de mulheres, né? Então, ela aparecer pelos, né, no rosto, pelos no braço, que é uma coisa completamente natural, porque somos seres humanos e temos, né, todos... isso irritou muita gente. Nossa, a quantidade de gente dando hate em internet, em comunidade de jogo, porque a Eloy é uma mulher de verdade, né, representada como uma mulher de verdade, isso trouxe, assim, um backlash muito grande pro jogo, pros desenvolvedores, pros dubladores, né, e coisa e tal. E eu acho que talvez, e aqui entra a minha leitura, eles quiseram marcar um posicionamento, né, em relação a Eloy ser uma pessoa de verdade, né, no sentido de que, não, ela aqui, a gente vai recriar um ser humano, uma mulher de verdade, né? Eu acho que talvez, Kata, potencialmente a gente tenha sentido uma diferença de personalidade nela e de comportamento por causa disso. Porque sim, ela parece muito um ser humano. Eu acho que um ser humano, naquela posição dela, naquela situação em que ela tá, com o peso que ela tem, ela faria algo muito parecido, sabe? Só que eu acho que isso daí foge um pouco do universo, né, da fantasia, do ideal, porque a gente gosta de jogar jogos grandiosos para poder salvar o mundo, né? E eu acho que isso talvez faça com que a gente acabe se descolando um pouco dela nesse sentido de olhar e falar, putz, tá real demais, sabe? Ela tá, tem questões aqui muito reais. E só pra finalizar, eu joguei o jogo por muitas horas, gente. Eu dei umas, sei lá, umas quase 210 horas. E minha esposa sempre passava, né, e via assim, e ela sempre fazia um comentário. Nossa, mas a Eloy tá reclamona nesse jogo, né? Porque ela me acompanhou jogando o primeiro jogo. No segundo, ela reclama de muita coisa. E o que eu acho, assim, que pô, normal, né? Pô, ela se molha, ela fala, putz, né, tô molhada. Ela entra na neve, ela fala, putz, tá frio. Né? Ela entra na areia, nossa, areia, que saco. E isso talvez, somando, né, todas essas questões que eu falei, talvez transforme pra gente captar essa Eloy mais verdadeira, mais mundo real, só que daí, né, tem o lado positivo e o lado negativo disso.
Eu não tava sabendo desse hate aí que o pessoal tinha pelos pelos da Eloy, gente, foi? Sabe aquele momento que, assim, eu tô rindo pra não chorar depois disso?
Ah, ainda bem que vocês trouxeram isso, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês discutindo sobre isso, porque realmente foi um hate muito grande. Inclusive com outros personagens que a gente sabe que também tiveram processos semelhantes de receberem muito hate da comunidade e pesar muito para quem está fazendo o jogo, para quem está desenvolvendo, quem vai distribuir. Eu acho muito importante a gente comentar sobre isso, sim, de como a gente recebe, né? Como a comunidade recebe esse protagonismo feminino. E a Eloy realmente tem... Ela representa muito, né, essa mulher normal que tem, né, seus altos e baixos, que perdeu pessoas importantes na vida dela, que está numa história que ela precisa conhecer a vida dela, o passado dela, e é tudo muito confuso no começo, e ela tem que ser forte, e ela realmente está nessa posição de não tem muita gente, não tem com quem confiar, porque ela está exilada, né, ela não aceita. E depois... tá no segundo jogo, vir com esse peso de ser uma mulher já, né, com todo esse background aí, né, toda essa história de ser uma mulher muito forte, eu também concordo que dá uma mexida, né, na cabeça ali. Então, lidar com isso é meio novidade também um pouco. A gente não vê muito essa mulher normal, assim, mas normal e forte, tendo que gerenciar as coisas do que ela vai fazer ali no dia a dia.
Sim, concordo também com você, Cris. Na verdade, eu gostei das três visões de vocês, pra falar a verdade, gente. Do Kata eu já sabia, por conta que fui eu que revisei a análise dele, né? Então eu sabia que ele tinha essa crítica em relação a Eloy, especificamente no segundo jogo. Como eu comentei, eu não sabia dessa questão que o Vini tinha trazido. E gosto também do fato da Cris ter colocado essa observação também sobre a Eloy. Talvez não tão parecida quanto a Eloy, mas também é uma personagem que eu gosto bastante. E eu acho que ela foi uma personagem, assim, que ficou famosa bem recentemente, né? Apesar do primeiro jogo já ser mais antigo, é a 2B do Nier Automata, né? A gente sabe que Nier é um jogo mais antigo, né? Na época ele não teve tanto... Não foi tão falado na época, depois teve a questão do remake barra remaster, né? Mais remake, no caso, que trouxe em voga de novo a franquia. Mas falando especificamente do Nier Automata, eu lembro quando eu vi um trailer de revelação, eu acho que vocês vão até lembrar desse trailer, que foi da batalha lá dela com a cantora de ópera, que é a Lil Nas X.
Nossa, é muito épico isso.
Sim, eu lembro que o primeiro trailer que eu assisti de Nier Automata foi esse. E assim, na hora que apareceu a 2B, o 9S aparece também, né? Mas assim, o visual do jogo em si e o design da 2B me atraiu muito. Que depois, assim... aí eu vou entrar na semiótica, mas então eu não vou comentar muito a respeito. Mas eu gosto que a gente brinca, né? Como é que ela enxerga com aquela faixa no rosto, né? Mas sabe que aquilo foi a primeira coisa que me chamou a atenção? Na 2B?
O design da 2B, eu acho que é um dos designs mais incríveis da história dos videogames. Sim. É um design muito bem bolado. É um design... Só que você vê o personagem, você já tem curiosidade de jogar aquele jogo.
Exatamente. Pode ver,
cara. Menina, eu sei que tem sexualização, sim, no design delas. Tem. Mas é uma roupa muito interessante, porque ele é meio dark gótico, contrasta com o cabelo branco dela, e aquele tapa-olho, você fala, caramba, nessa venda no olho dela, é muito interessante.
Mas é o caso de jogo que eu não vejo problema em ter a sexualização da personagem feminina. Porque como você tá falando aí, é um design que, assim, ele é sensual, mas ele casa muito bem ali com a proposta da personagem, né? A gente tem a opção ali, inclusive, eu acho que é um jogo bem inclusivo, né? Porque a gente tem a opção de tirar a saia da 2B, mas a gente tem a opção de deixar o 9S de cueca também. Então é isso, viva a diversidade, vamos todos ser felizes, vamos tirar a roupa aí dos personagens que a gente quiser, né? Mas dentro da cultura aí japonesa, né, que foi feito o jogo, eu acho que é uma proposta que encaixa muito bem.
Eu ia até falar dessa questão do... essa é uma crítica que eu tenho, mas na verdade é um dos troféus, né? Que eu lembro que uma da lista de troféus lá do Nier Automata é você ver a calcinha da 2B. E assim, gente, eu lembro disso. Eu lembro que quando eu vi, assim, que... Eu não tenho problema de ver a lista de troféus, gente. Assim, o pessoal, tem spoiler, eu não me importo. Eu gosto de ver até pra ter uma noção de quantas coisas eu posso fazer dentro do jogo. Que às vezes fala, pegou a armadura tal. Eu já fico, tem armadura tal? Vou procurar. Então, eu não vejo muito mal em ver lista de troféus. Mas quando apareceu aquele de ver a calcinha da 2B, sabe que você fica, não vou. Eu não peguei o troféu da calcinha da 2B, gente. Então, e não me arrependo de não ter pegado, tá? Mas tem essa questão, como a Thaís falou, você tem opção, tem opção de ver e não ver. No caso, eu optei por não ver, porque eu fiquei revoltada. E eu não sabia que dava pra ver a cueca do 9S, não, tá, gente? Isso é novidade pra mim.
É isso aí, tá vendo? Hora de lá, tempo. Mas dá também.
Isso, então, é uma personagem que ela tem, assim, aquela... Ele é explorar, assim, o design dela tem essa parte de sensualizar, talvez até objetificar a mulher, mas é uma coisa que faz parte do design. Como a Tha falou, é uma coisa que... É engraçado, mas eu não sinto agressão nisso. Se é que eu posso sentir ou não, eu sou homem, né? Claro que eu não vou sentir, né? Eu acho que é uma coisa que faz parte do design, e o design da 2B eu acho uma coisa muito, muito interessante mesmo. É que nem tem um personagem de anime, a Black Rock Shooter, que dizem que o anime nem é tão bom assim, mas o design da personagem é muito interessante. Ele só de ver assim, você fala, caramba, eu quero saber mais sobre essa personagem.
Nossa, agora você desbloqueou uma memória minha, porque
nossa, sim,
Black Rock Shooter é lá da época do Vocaloid da Miko, e era muito legal, os clipes eram incríveis, e quando veio o anime não é tão legal, eu não achei tão legal, mas
O OVA é legal.
É, realmente o visual, a história é bem louca do clipe, assim.
Cris, você tinha comentado, né, que a 2B foi uma personagem que você teve bastante contato. É, você quer falar um pouquinho mais a respeito dela, então?
Eu acho que o Nier foi, assim, um jogo que me prendeu muito, sabe? O design da 2B, como vocês já, mesmo já comentaram, é um design muito interessante, ele é diferente, ele chama a sua atenção. E a história te prende também, né? Eu não acredito que você não sabia que não dava pra ver a cueca do Nines.
Então, eu não sabia!
Dá pra ver. E eu acho que a história do jogo me prendeu muito, porque tem muitas reviravoltas, tem muita coisa pra você descobrir. E tudo que eu ia fazendo, que a gente ia vendo, sabe, deixava aquela euforia do que vai acontecer agora? Como é que vai ser? E será que é isso? Eu fazia altas teorias, muitas teorias na minha cabeça sobre pra onde a história tava indo, o que, ia acontecer. E a 2B tava ali, né? Também tem a questão, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, então eu achava muito engraçado ela ter o nome de um lápis.
Ah, sim! Nossa, verdade! Eu tinha esquecido disso.
E eu ficava assim, nossa, eu ficava brincando, né? Não, vamos lá jogar o jogo da menina lápis.
Boa, boa.
E era muito legal toda essa trama, né, que tinha na história, e ela tá ali envolvida com o 9S e descobrindo. E às vezes a gente sentia ali que tinha alguma coisa estranha, que não era bem como parecia, as coisas não eram como pareciam, e tava tudo muito nebuloso ainda. Então as teorias que a gente criava que jogando era um ponto alto assim no dia, sabe?
Sim.
Ficávamos horas debatendo sobre o que vai acontecer agora.
Isso.
Como vai ser a próxima rota?
É justo que a gente é apresentado a 2B, né? A gente pensa, é aquela personagem fria, calculista, e aí aos poucos você vai vendo tanto de camada que ela tem, sabe? O quão bem escrita ela é, né? E como praticamente tudo ali que acontece no jogo não é por acaso. É pra mostrar a complexidade da 2B, principalmente. Então, eu acho que das personagens que a gente vai citar também aqui, ela é uma das personagens, é uma das minhas personagens favoritas aqui dessa lista, e também porque Nier Automata é um dos jogos do meu coração, assim, é um daqueles jogos que quando você termina, você sai outra pessoa. Quem zerou Nier sabe disso, gente.
Com certeza.
É muito legal isso, né? Que a 2B, no começo, ela é aquele personagem frio, androide robótico, né? Ela fala assim, vamos fazer a missão, tal coisa. Aí o Nines todo animadão, né? Ai, tô achando mó legal, né, chefe? Ter você, madame, né? Ai, madame, por que isso? Né?
Senhora.
Para de me chamar de madame, caramba, né? Ai, desculpa, eu vou chamar você de 2B, então. Então, né? Ai, eu tô mó animado, mó legal, porque eu sou uma unidade de reconhecimento, e as unidades de reconhecimento, dificilmente a gente tem um companheiro, é mó legal, assim, eu tô me divertindo muito, eu tô achando mó legal. Ela, emoções são proibidas. Desculpa. Aí ela é toda assim, pai. E tem outra, para de me chamar de madame. Ela dá uns esporros nele, assim.
E ela segue o código, né? Ela segue os códigos muito à risca.
Isso, aí você vê que ela vai começando a se importar com ele. Logo no final do primeiro tutorial já acontece um negócio que você vê que ela se importa com ele, né? E ela fica meio chateada que as memórias dele são apagadas depois do que acontece no final do tutorial, né? E ela fica chateada que ele não vai se lembrar do que aconteceu, só ela, e você vê essa tristeza nela. Então, aquele personagem que era todo frio, todo temos que cumprir a missão, emoções são proibidas, não sei o que lá, você vê que ela tem emoção. É muito. E aí tem coisas que eu não posso comentar pra não dar spoiler, né? Mas acontecem coisas mais pra frente que, meu, se você não ficar à beira de chorar, você não é humano. Sabe?
Não é.
Tem coisas muito, muito pesadas que acontecem mais pro final, sabe? É incrível. O desenvolvimento da 2B ao longo da história é sensacional, espetacular. Ela é muito mais do que uma personagem fetiche. Você vê que ela é realmente um personagem complexo, que tem várias camadas e que é sensacional. Ela se desenvolve, sabe? É muito legal isso.
Sim, e se isso não convenceu nossos ouvintes a jogar Nier Automata, eu não sei o que vai convencer, sinceramente.
Minigame de pesca, gente.
Minigame de pesca. Eu ativei o final F sem querer no minigame de pesca. Só queria falar isso.
Nossa, gente, assim, foi um dos jogos que me impactou muito. Eu tive muito intrigante. Além dela ser muito forte, ela tá ali pra proteger, né? E pra seguir o código à risca. E ao mesmo tempo ela tem esses traços de humanidade, mas parece que as coisas não são muito bem. Parece que ela não tá falando 100% tudo que ela queria falar. E eu acho que foi muito intrigante e também foi muito legal ver que ela O combate dela é muito interessante. O combate dela Sim. também instiga a gente a querer jogar e descobrir mais. A história dela é muito incrível e eu fiquei realmente traumatizada. Muito traumatizada com várias coisas que aconteceram na história.
Uma outra personagem, assim, que eu acho bem bacana, e eu acho que ela foi uma das personagens, assim, que... Talvez a primeira personagem feminina que muita gente se identificou, que foi a Lara Croft, da franquia Tomb Raider, né? Thaís, você comentou um pouco mais cedo sobre a Lara Croft. O que você pode falar sobre essa personagem pra gente?
Já acho que eu já comentei em alguns textos lá do site. Eu tenho um irmão mais novo, né? E eu acho que eu comentei, inclusive, no último podcast. Foi graças a ele que chegou o primeiro videogame lá em casa. Se não fosse pelo meu irmão mais novo, eu não teria tido tanto contato assim quanto eu tenho com os jogos. Aliás, beijo, Thiago, te amo. Ele gosta muito de Tomb Raider. Inclusive, eu dei pra ele no Switch agora... Semana passada, né? Aquele remaster do Tomb Raider 1, 2 e 3. Nossa, ele tá feliz a beça lá jogando. E eu tô olhando ele jogar, tô lhe relembrando a minha infância aqui, da época que a gente jogava junto. Passa o controle pra cá, passa o controle pra lá, a gente matando urso nas... Ai, é dungeon que fala no Tomb Raider?
Sim.
É, a gente matando os ursos lá, os animais da dungeon lá, nossa... se divertindo à beça, descobrindo os segredos. Então, pra mim, a Lara Croft, né, além de ser uma personagem feminina que eu me identifico entre aspas, né, mas que foi uma das primeiras personagens femininas com quem eu tive contato, pra mim é muito especial também por causa desse contato que eu tive com o jogo dela, né, como me aproximou do meu irmão na minha infância. Então, pra mim, ela tem um apego emocional, assim, de várias camadas, assim, também, na minha vida pessoal e como... mulher gamer, né, e a questão de se ver nos personagens. Eu até há pouco tempo pro Nintendo Blast eu escrevi, né, o perfil da Lara Croft. Falei um pouco sobre todas as fases dela, né, nos principais ali títulos, né, da franquia. E eu acho muito legal que ela foi de uma moça rica, né, para uma... exploradora, arqueóloga, e ao longo, né, que os títulos novos vão lançando, ela vai se tornando cada vez mais próxima da gente. Tá cada vez mais fácil se identificar com Lara Croft, né? Ela sempre foi essa arqueóloga muito sinistra, né, assim, muito distante, por assim dizer, mas fria e calculista. Mas atualmente, nos jogos mais atuais, assim, ela tá se mostrando uma personagem cada vez mais humana, né? Mostrando ali suas fraquezas, suas inseguranças. E eu acho que isso tá sendo muito legal, assim, no desenvolvimento da personagem, né? Como eu falei, tem um apego emocional muito grande por ela. Então eu gosto de ver esse desenvolvimento dela como ser humano, assim, ao longo dos anos.
É, dá pra falar, então, que foi uma personagem que acompanhou você a vida toda, né? Praticamente.
Nossa, sim, cara. Me acompanhou a vida toda. Eu quase nunca jogo sem o meu irmão, assim, porque a gente tem essas questões, né? Por exemplo, jogo do Kirby também, a gente sempre joga junto, Tomb Raider, Assassin's Creed. A gente tem essa de, quando ele tá jogando, eu assisto, e de vez em quando eu vou lá, faço uma aparição especial no jogo dele. Mas a gente tem essa questão aí de irmãos.
Gente, eu não tenho muita experiência com a Lara Croft, não, assim. Foi uma personagem que, na minha vida gamer, não entrou muito na... Foi uma época meio conturbada pra mim. Eu acho que eu era mais do PlayStation, né?
Uhum.
E eu não tive muito. PlayStation, assim, eu peguei recentemente. Então a Lara ficou... Eu tenho esse buraco que eu preciso preencher. Essa lacuna. Que eu não tenho muito contato com a Lara Croft, não.
A trilogia mais recente, você tem interesse por tentar jogar, Cris?
Tem sim. Tem interesse em jogar a trilogia recente pra ter mais contato com a Lara Croft, que é uma personagem, né, que eu sempre ouvi muito falar, mas na época eu não tinha acesso a jogar, né, poder jogar videogame, e comentei um pouco disso no outro podcast. Tenho muita vontade, sim. Tá faltando tempo. Tempo e dinheiro, né, mas...
Sim, verdade.
Vamos resolver isso aí em breve.
Me permite a recomendação dos melhores jogos ou Angel of Darkness.
Opa, já vou anotar aqui.
Eu recomendo começar pelos reboots mesmo.
Eu comecei pelos reboots.
Eu sei que a Lara Croft, ela, assim, né, como a gente estava discutindo antes, ela é um personagem que puxou para sensualização, vamos dizer assim. Uhum. Chamar a atenção do jogador, porque tem uma gostosa no jogo, então vamos jogar. Mas é um personagem que eu acho que, com o passar do tempo, foi deixando essa pecha de, né, ser um personagem, um símbolo sexual para lá, e foi sendo uma personagem cada vez mais humana, especialmente nos reboots mais recentes. Mas tem um jogo, uma cena de um jogo anterior, eu acho que é do Legend, eu não sei exatamente qual. Que ela vai pra uma festa, então ela vai com um vestido tubinho todo justinho assim e tal, né? Aí, óbvio que começa um tiroteio no meio da festa lá, né?
Nossa!
Meu, ela saca do nada, ela saca duas pistolonas gigantes assim, né? E começa pá, 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 dar tiro. Aí o cara no rádio, no link dela, fala assim, não acredito, você foi pra uma festa com um vestido de tubinho e levou duas pistolaças pra festa. Ela fala assim, o segredo de toda garota é saber que acessórios usar numa festa.
Gente, eu só queria saber onde ela enfiou essas duas pistolas, mas ao mesmo tempo eu não quero saber de...
É, vamos deixar isso pra lá, né?
Ai, meu Deus.
Acho melhor, quanto menos soubermos, é o melhor nesse caso.
Vamos deixar isso pra lá, né? Não, outra coisa que é legal, ela entra assim, ó, um templo, antigo templo assírio, nenhum ser humano entra aqui há 3 mil anos. Aí ela quebra um vaso e tem munição de metralhadora dentro do vaso.
Maravilhoso. Eu lembro.
Não, lógica não é muito forte de Tomb Raider, sabe?
Mas sabe que eu lembro que no reboot, eu acho que foi no primeiro jogo do reboot que teve uma cena que eles homenagearam lá, nossa, Lara Croft clássica, eu ia falar clássica daqui a pouco, é, que eu acho que quando ela tá enfrentando o vilão principal lá do primeiro jogo, eu não lembro exatamente, já faz um tempinho que eu joguei, gente, que até então ela tava jogando com o arco, né, meio que o arco virou a nova arma principal dela, né, você tem outros tipos de armamento durante o jogo também, mas é o momento que ela encontra duas pistolas e começa a atirar. Eu achei isso aí uma homenagem bem legal aos primeiros jogos, né? Que a gente sempre teve aquela visão, assim, principalmente da do Play 1, né? Da Lara Croft com aquelas duas pistolinhas, e aí no reboot eles fizeram essa homenagem, assim. Não sei se vocês vão lembrar dessa cena. Eu acho que é do primeiro. Ou é do primeiro ou do segundo. Então é uma coisa, é bem pontual, é coisa de 10 segundos que acontece, sabe? Então, na hora que aconteceu essa cena, eu falei, ah, gente, um easter egg legal aqui, gostei, assim, de tanto fazer uma homenagem à personagem antiga, mas mostrando essa questão de respeitar o legado, sabe? Isso aí eu achei uma ideia bem legal, eu achei uma cena bem, apesar de bem curtinha, eu achei uma homenagem bacana. Eu acho que outra personagem recente, assim, que vale a pena a gente mencionar, que teve na mídia assim, também por conta do ano passado da série, foi a Ellie também do The Last of Us. Quem quer começar a falar aí?
Eu quero falar da Ellie. Eu digo mais já, eu já vou começar polemizando aqui. Aqui é time Abby, eu gosto da Abby mesmo. É Abby, abração, é isso aí, fazer muki-muki, é academia, entendeu? É a Ellie, tirando, né, a brincadeira, no jogo 1, né, uma criança. Coitada, né? Só se lasca na vida. Uma história terrível, terrível, terrível. Eu acho que é muito interessante a gente acompanhar esse crescimento dela, né? E o laço sendo criado ali com o Joel ao longo do primeiro jogo. Mas no segundo jogo, eu vou comentar com vocês que, como jogador, né? Como pessoa que tá ali jogando, eu senti muito mais empatia pela história da Abby do que da Ellie. E aí, sim, né, isso abre pra polêmicas, né, porque tem o Team Abby, Team Ellie, coisa e tal. Na verdade, eu gosto das duas, mas eu acho que a Ellie tomou, né, por conta do contexto da história, da direção, né, e coisa e tal, etc. Ela tomou uns caminhos de vida, assim, muito terríveis mesmo. E eu acho que, não sei, sabe, a gente acaba idealizando, né? É porque no 1, ela, pô, ela é uma criança fofinha e coisa e tal. No 2, meu irmão, a bicha não tem pena de ninguém, cara. É um troço, assim, é uma desumanização que ela sofre, um processo de desumanização muito grande, né? E eu acho que isso faz com que, pelo menos, né, você como jogador, acho que talvez, inclusive, a ideia original, né, do criador lá do rapaz, esqueci o nome dele agora, fugiu sobre o sobrenome do Brook, do... Ah, meu Deus do céu. Enfim, seja justamente esse, né? A gente vê o lado da Abby dentro da história, e eu acho que, cara, assim, é pra mim talvez uma das minhas personagens em jogos favoritas. Eu acho que a história dessa guria e a história da Abby, porque eu acho que as duas, né, são faces de uma mesma moeda, eu acho que, assim, é um troço primoroso, primoroso mesmo. E toda vez que eu jogo e rejogo, eu fico muito feliz de poder acompanhar essa história, porque eu acho que todos os anseios que a Ellie traz, eles são muito humanos, né? A gente consegue se identificar muito facilmente com ela. Então eu acho que a gente consegue, não sei, se conectar, sabe? Não sei a impressão de vocês jogando Last of Us, mas, caras, pra mim, Ellie tem um lugar... É guardado no coração.
Não, eu concordo com você, Vini. Inclusive, essa questão que você comentou de sentir mais empatia pela Abby no segundo jogo, eu acho que é totalmente proposital isso. É, eu acho até que pro segundo jogo funcionar, ou melhor, as pessoas que entenderam o segundo jogo, entenderam a proposta, pra ele funcionar, pra você entender a mensagem dele, você tem que simpatizar, você tem que sentir mais empatia pela Abby. Então eu considero sim que isso é totalmente intencional. O 2 eu não joguei, mas eu levei todos os spoilers possíveis, então assim, já sei meio que de cabo a rabo tudo que acontece nele. Mas sobre o primeiro jogo em si, eu joguei recentemente o The Last of Us, o primeiro. E eu lembro que o pessoal comentava muito da Ellie, né, que ela era uma personagem marcante, e eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu tava com um receio de falar, gente, será que a Ellie vai ser aquela personagem que eu vou, meio irritante, assim, eu tava com esse receio, né, porque eu não sabia muita coisa a respeito dela. E aí quando ela aparece, né, que ela, todo o desenvolvimento dela com o Joel, assim, foi totalmente o contrário do que eu pensei que seria, então ela foi uma personagem, assim, que me surpreendeu muito. E eu me apeguei muito fácil a ela, muito rápido, né? É justo que, nossa, é até meio emocionante de falar assim, mas eu acho que assim, a relação dela com o Joel é uma das coisas assim mais palpáveis que eu já vi em videogame. Justo que aquela famosa cena da girafa, eu lembro assim que todo mundo falava da cena da girafa, né? E eu já tava, sabe que você tá meio preparada? Falei, ah, gente, o pessoal fala que chorou nessa cena, mas acho que não vai dar nada, não. Acho que eu não vou marejar, não. É, e eu lembro que, especificamente nessa cena, quando tem a música, né? Que ela é uma música. Porque até então o The Last of Us, a música dele vai mais pra uma direção meio de música concreta, sabe? Muito ritmada, assim, que te causa desconforto, porque você tá num mundo apocalíptico, tem os zumbis te perseguindo ali, tem a questão dos Fireflies, tem as milícias e tudo mais, que você tem que se preocupar. Então é aquela música que o tempo todo te deixa tenso, sabe? E aí naquele instante do momento da girafa, né, é uma música suave. E eu lembro que quando isso aconteceu, esse contraste, né, e aquele momento que a Ellie, ela tinha acabado de passar por um trauma, aquele momento de blazer, de relaxar, aquilo me causou um impacto tão grande que quando eu percebi eu tava chorando, sabe? E eu acho que em partes tudo isso aconteceu por causa do afeto que eu criei, principalmente da relação entre os dois, que foi algo muito palpável, como eu falei pra vocês, assim, eu acho que todo mundo que tem uma questão de paternidade mesmo, né? Se você é pai ou se você é filha, você vai sentir esse apego pela Ellie, você vai sentir eu acho que é um apego mesmo que seria a fala. Que eu fiquei, eu lembro quando o pessoal falou dessa questão da sexualidade dela, eu lembro que eu não tinha jogado o primeiro jogo ainda, né? Mas depois, quando eu fui pesquisar a respeito, eu falei, gente, mas isso aí a gente já sabia, sabe? Na DLC, né? No DLC lá do Left Behind, já mostra isso. Que ela é homossexual, que ela se identifica como lésbica. Então, toda aquela polêmica, tipo, estão lacrando com o meu jogo, olha a lacração aí, pipipi, popopó. Eu falei, meu filho, então, isso aconteceu, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, não sei. Você tá reclamando do quê agora, sabe? Então, eu acho que, assim, eu acho que foi mimimi. Eu acho que foi coisa de pessoal preconceituoso que queria encontrar aquele ovo e falava, mexeram com o meu jogo. Eu falo, meu filho, então você não jogou The Last of Us primeiro, desculpa. Porque se você jogou, você já sabe da sexualidade dela. Então, por um lado, isso serviu pra trazer o jogo pra mídia, assim. Eu lembro que estourou, assim, acho que até pra fora da bolha o pessoal começou a comentar a respeito, né? Então, foi um tipo, assim, trouxe visibilidade pro jogo, o que é bom, era uma coisa que os produtores já queriam, né? Mas trouxe com aquela questão de polêmica, né? Que, sinceramente, eu não vejo o porquê de todo esse ódio quanto à sexualidade da Ellie. E também, assim, não. E também, sinceramente, não entendo o hate que depois o pessoal teve. Da Abby, eu concordo, assim, eu entendo pessoas que podem não ter gostado da personagem, assim, por conta do desenvolvimento da história lá, que teve aquelas questões com o Joel, eu entendo o pessoal que ficou triste, né, com alguns acontecimentos lá do The Last of Us 2, mas eu não acho que isso é justificativa de, por exemplo, começar a perseguir a dubladora da Abby, que foi o que aconteceu, por exemplo, né? Isso não é justificativa para discurso de ódio. É justamente... O jogo é justamente sobre isso, é sobre quebrar ciclos, e aí as pessoas simplesmente não entenderam isso.
Eu mesma não joguei o jogo, né, eu não conheço assim tão por dentro assim a história igual vocês, mas a Elô falou aí de bolha, eu fui uma que fiquei sabendo, né, assim, mais do jogo, eu fui atrás de conhecer mais o jogo justamente, né, porque... Foi falado sobre a sexualidade da personagem, mas principalmente da minha parte, o que me interessou foi justamente a Abby, né? Porque, assim, eu faço crossfit, né? Tá lá na minha bio lá do Nintendo Blast e tudo lá, quem for lá ver. Eu sou crossfiteira do coração, professora de profissão. E a minha meta é ter um corpo daquele jeito, né? Eu sempre quis, sempre foi o meu sonho ser mais musculosa, né? Por assim dizer. Então eu me senti muito representada naquela personagem. Então, assim que eu puder, eu vou pegar o jogo justamente por causa dessas questões. Eu me senti muito representada nessas questões, assim, de representação sexual e questão do corpo da personagem ali, né? Que é mais diferenciado, mas... um objetivo meu de vida, assim, específico, né? Então, pra mim, foi muito legal essa parte que o jogo fez, né? Então, assim, pode ter afastado alguns, mas eu aposto que tem muita gente como eu que se sentiu representado, que se sentiu mais inclinado a experimentar o jogo, né? Quem ainda não tinha se interessado. Então, pode ter se interessado justamente por essas questões.
Sim, eu acho que outra coisa que a gente tem que lembrar, né, que eu lembro na época o pessoal falando que a lacração, aquele papo de pessoal conservador, né, é que assim, o The Last of Us, ele é uma das IPs mais importantes da Sony, e o fato de uma das protagonistas dessa franquia, né, ser uma pessoa LGBT, isso conta muito, assim, eu sei que muita gente se identifica com a Ellie, por conta da sexualidade dela, e assim, e uma coisa que a gente tem que lembrar, gente, não é o fato da Ellie ser lésbica que define a personalidade dela, não é isso, o fato dela ser lésbica é uma característica só, sabe, a Ellie, ela é uma personagem tão complexa que você resumir ela, ela é a personagem que a Sony teve que criar ali só pra lacar com o jogo, porque quem não laca não lucra. É você simplesmente não se atentar ao trabalho de escrita que o pessoal teve com a Ellie, o trabalho de atuação, que eu não vou lembrar agora o nome da atriz que fez a captura de movimentos dela, mas eu lembro assim que eu cheguei a ver entrevistas que a Ellie, no início, né, a concepção original é que ela fosse uma personagem muito mais passiva, sabe? E foi justamente a atriz dela que falou, não, ela tem que ser uma personagem mais participativa, ela tem que ser uma personagem mais questionadora, porque ela tá no mundo, ela nasceu nesse mundo e ela quer saber como era o mundo anteriormente. Então, você vê que, assim... teve uma série de sensibilidades que muita gente colocou ali, tanto de escritores, produtores, a própria atriz que interpretou ela, e aí você simplesmente fala, esse jogo é lacração, assim, é você ignorar toda a construção desse universo, dessa personagem.
Olha, eu acho que, assim, o ponto-chave, né, pra mim, eu acho que, assim, né, deveria ser pra muita gente, é uma questão de histórias bem contadas, uhum. né, de bons personagens. E eu acho que talvez, né, não é fácil dar respostas uhum. para os comportamentos, né, de muita gente, mas eu acho que as pessoas, elas gostam de fingir ou de imaginar que o mundo é um ideal, é um espelho delas mesmas, porque se você enxerga no mundo os valores que você defende, que você acredita e concorda, de certa forma, você se justifica no mundo como alguém que merece estar ali, né? Então, por isso que eu acho que muitas pessoas acabam se apegando muito a valores, que aqui a gente vai dizer que são valores conservadores, né? Valores que não aceitam a pluralidade da vivência humana, porque, gente... na realidade, não apenas humana, né? Enquanto ser vivo, eu li uma matéria hoje sobre. Foi flagrado intercurso sexual entre duas baleias azuis macho né? É, já há vários relatos em toda a natureza disso acontecendo, e na história há vários relatos, na história da humanidade, né? Então, assim, eu acho que a gente se fechar e pensar, não, meu joguinho não pode ter essas coisas... Meu joguinho não pode ter essas coisas, porque eu não acredito nisso, porque eu acho que isso é errado. É, de certa forma, a pessoa tentar ela mesma, através de um olhar mais fechado, né, determinar que ela tem um lugar no mundo e que aquele mundo, na realidade, tem que ser o espelho dela mesma, porque ela acha que é errado aquilo. Então, isso, de certa forma, faz com que a pessoa se limite. Né? Ela acabe não podendo aproveitar boas histórias, se emocionar com personagens carismáticas, reais, muito bem construídas, muito bem elaboradas, e talvez não conseguir até pegar dizendo que outras pessoas podem viver e podem existir, né? Essas, porque, assim, a Ellie é um personagem inventado, foi criado no jogo, né? Mas existem pessoas do mundo real que são, gente. Você vai dizer que esse tipo de pessoa não pode existir? Esse tipo de pessoa não pode ter um lugar ao sol? Então é muito, eu acho muito tacanho mesmo, assim, você achar que, meu joguinho não pode falar sobre certas coisas, eu não posso falar sobre certos tópicos, porque eu não acredito nisso. Tudo bem que você não acredita, mas o mundo é muito grande. Que bom que o mundo é muito grande, que bom mesmo que o mundo é muito grande, sabe? Então eu acho que, assim, é muito importante a gente falar sobre essas coisas, né? E aqui não num teor de militância, não, acho que também é reduzir a isso, é bobagem. Mas assim, gente, nos abrirmos a mais histórias, a bonitas histórias, a boas histórias bem contadas, com bons personagens, né? Independente do que está sendo dito ali. E não se fechar, né? Porque senão, pô, aí é a barba da Eloy, mas a 2B ser toda ali, né, de calcinha e de salto alto, pode. É, por quê? Porque eu acho que mulher tem que ser assim. Então veja, né, a gente chega num problema que acaba, né, fazendo com que você não vive o mundo real. E aí você fica jogando joguinhos que... E aqui eu digo joguinhos, né, ironicamente, de propósito, tal, gente. Gosto muito, né, de jogos, mas aí você limitar joguinho, né? A limitação é uma mera diversão que acaba não trazendo reflexões e coisa e tal. E acho que eu falei filosofia demais, perdão, ouvinte, se eu falei muito aqui, mas enfim, eu acho que a gente precisa dizer essas coisas.
Não, mas eu acho que isso concluiu perfeitamente tudo o que a gente estava falando sobre a Ellie, assim, acho que foi, fechou com chave de ouro mesmo o seu comentário. Uma outra personagem aqui que eu gostaria de falar, e até pegando um gancho dessa questão que o Vini estava comentando, é a Jade do Beyond Golden Evil, que, assim, é um jogo que eu não lembro agora exatamente o ano dele, mas, assim, foi no início dos anos 2000, e eu acho que até hoje ele é um dos jogos, assim, que ele envelheceu muito bem, sabe? Que ele traz uma questão da questão como a gente lida com informação, que é algo que hoje, né, com as redes sociais, com a internet, que era algo que estava começando no lá pro início dos anos 2000, né? Ele traz essa questão do controle da informação, de como a gente consome informação muito bem, sabe? Ele traz essa reflexão sobre como a gente tem acesso a determinadas notícias, determinadas informações, e como a mídia molda o que seria a verdade, assim, a realidade que ela quer entregar pra gente, né? Até eu queria perguntar pro Kata o que ele acha da Jade, porque, assim, uma coisa que me atraiu muito na personagem é que, de todas as que a gente falou aqui, a Jade é uma personagem que... Ela não usa arma de fogo, né? Isso eu acho muito interessante, que ela... uma das armas, entre aspas, dela é justamente uma câmera fotográfica, que é pra revelar justamente essas verdades. Isso aí eu acho uma coisa muito interessante da personagem, e eu acho que é algo que, principalmente lá no início dos anos 2000, deve ter chamado muita atenção e deve ter trazido um debate muito bacana sobre a própria representação feminina nos games.
Então, a Jade é uma personagem muito interessante. E eu acho que para contar a história dela, a gente tem que começar com a história de como foi concebido o Beyond Good and Evil. O Michel Ancel, ele é um programador muito talentoso que trabalhou na Ubisoft e fez alguns projetinhos, mas o primeiro jogo dele que pegou mesmo foi Rayman. E foi um baita de um sucesso. Então a Ubisoft fez o que se espera, né, de uma empresa de games. Eles botaram o cara para fazer só esse projeto, porque era o que dava dinheiro, e aí ele ficou trabalhando em Rayman. né? Era para ser exclusivo de Jaguar, mas como o Atari Jaguar não deu certo, ele foi para outras plataformas, então foi para o Saturn, foi para o PlayStation, e foi lá que ele bombou. Só que depois de 6 anos trabalhando em Rayman, o Michel Ancel ficou meio cansado de ficar num projeto só, ele queria fazer uma coisa diferente. E aí ele levou a proposta, ele ficou pensando o que seria um jogo diferente, o que seria uma coisa interessante para trazer para o público, uma coisa inovadora. E aí ele pensou numa ideia de uma personagem que fosse uma, não uma lutadora, mas uma repórter fotográfica como protagonista, e uma jogabilidade sem combate. Ele seria mais um jogo de puzzle, de exploração, de investigação, em que essa repórter fotográfica, ela fotografasse evidências e revelasse tramas sinistras do governo. Então a ideia foi bastante bacana, eles fizeram, né, um protótipo e tal, mas quando eles apresentaram para a imprensa, para o público, a galera meio que não comprou a ideia, eles acharam esquisito, eles acharam que faltou ação no jogo. Eles falam, mas esse jogo eu não entendi muito bem, esse negócio de tirar fotografia, como que funciona a ação desse jogo. Então, de última hora, eles resolveram acrescentar um sistema de ação para a personagem, né? Então, a Jade, ela não tinha a intenção de ser um personagem de combate, mas aí deram para ela um bastão elétrico que ela pôde, tipo, atacar, fazer um pouco mais de ação e assim agradar um pouco mais o público. A Jade, ela mora num planeta, que é um outro sistema, diferente da Terra, e ela foi adotada por Paige, que é um porco humanoide, que adotou ela, cria ela como se fosse uma filha, e tem mais 6 crianças que moram com eles num farol. E aí acontece tipo uma invasão, e a Jade sai para defender a família dela e acaba se envolvendo numa trama sinistra. Então, o jogo não era a intenção de ser um jogo de ação. Ele era para ser um jogo mais de investigação, sim. Então, o jogo ele foi adaptado para agradar mais o público, né? Ele tinha a intenção de ser uma trilogia. Só que ele não acabou não sendo um sucesso de vendas. Ele vendeu menos de 500 mil de cópias. Então, meio que a... Ele era para ser uma trilogia, mas a Ubisoft abortou. Falou, ó, não vendeu bem, vamos parar. E o que é uma pena, porque ele realmente era um jogo diferente. Ele tinha um gráfico muito bonito para a época. Inclusive, ele usava uma engine gráfica chamada Jade, em homenagem à protagonista. E ele era muito legal, porque ele é similar a mundo aberto, mas ele é um jogo linear. Ele tinha uma exploração linear, mas você podia explorar o ambiente, assim. Então ele dava a impressão que era um mundo aberto, que era bem uma coisa bem chamativa para a época. E a Jade é um personagem realmente interessante, realmente diferente. Porque ela não é focada em força, ela não prima pela força, ela prima pela astúcia, pela inteligência. E ela tem um design muito interessante, ela tem, sabe, batom verde, pele escura, olhos verdes, cabelo preto. Ela é extremamente bonita, é uma personagem muito bonita e que é muito interessante essa premissa dela. Mas, infelizmente, como o Beyond Good and Evil não vendeu bem, a Ubisoft acabou abortando o projeto. Então, até hoje a gente está esperando uma continuação dele, né? Em 2017, a Ubisoft lançou um trailer de um projeto de um Beyond Good and Evil 2. E ele tinha gráficos modernizados, ele trazia um ambiente mais assim, mais próximo dos jogos atuais. Aí todo mundo ficou contente, mas aí não teve mais nenhuma notícia dele. Não se sabe mais de Beyond Good and Evil 2. Não se sabe se a Ubisoft vai fazer o jogo ou não. Se ela vai fazer, está muito quieta a respeito do projeto. E pior de tudo, no ano de 2020, o Michel Ancel se aposentou. Então, eu acredito que junto com ele, se aposentou a chance de a gente ter um Beyond Good and Evil bom. Não é que não vai ter, talvez tenha, talvez faça um jogo sem ele, sem o criador, mas sem o cara que teve toda a ideia, a concepção original do projeto, eu não sei se vai ser um jogo bom. Eu não sei se ele vai ser próximo das concepções originais que ele deveria ser. Eu não sei nem se ele vai sair. Eu acho que tem uma grande chance do jogo nem sair. O que é uma grande pena, porque Beyond Good and Evil realmente é um jogo criativo. Realmente um jogo bom, bem feito. E que infelizmente não atingiu o sucesso comercial. E aí a gente tá nessa espera por uma continuação. Ou por, né, alguma coisa a mais. A Ubisoft falou que ia fazer um remake. Então, vamos ver, né? Vamos esperar aí o que será da franquia.
Cata, você comentou da questão da sequência, né? É, eu lembro do anúncio dessa sequência também em 2017. Eu confesso que foi por conta desse anúncio que eu fiquei interessada em procurar a respeito do primeiro jogo. Mas hoje eu fico pensando, assim, se porventura é um Beyond Good and Evil 2 sair, o que eu acho que no contexto atual da Ubisoft vai ser meio complicado, mas se por acaso, vamos supor assim que todos os astros se alinhem e a gente realmente vai ter a sequência desse jogo, eu acho que a Ubisoft não ia ter a coragem de fazer um jogo com os temas que ela tratou no primeiro, sabe? Eu acho que ela ia tentar fazer uma coisa um pouquinho mais pé no chão, ainda mais hoje que a gente vive A questão do controle de informação é um assunto assim que gera bastante debate, um debate acalorado. Eu acho que talvez a Ubisoft venha falar: ah, não vamos causar polêmica, não vamos falar desse assunto, que é meio complicado, sei lá o quê. Eu acho que a Ubisoft de hoje não ia ter essa coragem, né? E eu acho que é justamente por conta desse tema que o primeiro jogo foi tão interessante e, apesar dele não ter vendido bem, eu sei que ele é lembrado, assim, pelos fãs com muito carinho e até hoje ele é considerado um clássico cult, assim. Tanto pelas ideias que ele trazia na época, né, a questão de level design, a questão da Jade ser uma protagonista que fugia das heroínas que a gente estava acostumado a ver em videogames, tanto na questão de mecânica, quanto na questão da aparência. Então eu fico pensando se hoje, infelizmente, se tivesse uma sequência, se ela seria só mais um mundo aberto da Ubisoft. Infelizmente, eu acho que você tá correto nessa dedução, Kata. Talvez a gente não vá encontrar a Jade tão cedo assim, infelizmente. A gente vai ter que se contentar provavelmente agora com a... que vai ter uma remasterização do primeiro jogo, né? Em homenagem aos 20 anos do lançamento, que foi em 2003, né? Na verdade, agora já vai fazer 21 anos, mas que vai ter esse relançamento. Como ele vai ser lançado para as plataformas mais recentes, eu espero que assim seja uma oportunidade dos nossos ouvintes e de jogadores mais novos que a gente também, né, das gerações futuras, apreciem esse jogo que, de certa forma, foi muito importante para o início do século XXI.
É um jogaço, eu recomendo. O mesmo original é plenamente jogável ainda hoje. Você vê que como a Jade Engine é boa até hoje, assim, muito bom mesmo.
Gente, eu ia passar a noite toda aqui comentando de mais personagens, mas infelizmente a gente vai precisar encerrar o programa. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês, assim, certamente a gente deixou muitas personagens femininas marcantes, tanto para a gente quanto para os ouvintes de fora. Então eu queria que vocês comentassem brevemente, citassem algumas que vocês gostariam de colocar nessa lista também.
Ok, então assim, tem, né, enquanto eu pensava ao longo dos dias aí para esse programa, para participar, né? Fiquei pensando na minha história dos jogos, né? Quais personagens que, assim, a história delas me trouxe alguma reflexão e eu pude ver, não apenas como ali um romance para o protagonista, mas um personagem de fato bem construído e que faz parte da história e que tem uma história própria, né? Vou listar aqui a Morrigan, do Dragon Age. Eu acho que não tem como não falar sobre Morrigan, porque... A história dela é a seguinte, né? Ela era criada para ser consumida pela mãe, uma bruxa do pântano, né? A Flemeth, e ela consegue no começo do primeiro jogo, junto com, né, o personagem, né, que você controla, escapar dessa prisão e... É muito legal porque, né, termina o primeiro jogo e a gente fica, né? Tá, mas a Morrigan, ela é um vilão ou ela é uma heroína? E essa dualidade dela, né, de não ser necessariamente do bem ou do mal, né, mas seguir um caminho próprio, eu acho que é um ponto, assim, bastante marcante. Aí também, eu vou falar bem rapidinho, tá, gente? Uhum. Então, assim, vapt-vupt. Outra que me vem bastante à memória, né, bastante recentemente agora, jogando Baldur's Gate 3, a Shadowheart, né, ou em português a Umbralma, porque ela tem um desenvolvimento muito aprofundado, né, de ela não ter memória, ela recuperar a memória, e a significação que ela vai dando, né, as novas memórias que ela vai adquirindo. Então, assim, é uma personagem muito bem construída, muito interessante, ela é malvada, ela tem comentários malvados, irônicos, e é muito engraçado ver as interações dela com os outros personagens. Seguindo a lista, a Lyara Tissoni, do Mass Effect. Eu gosto muito dos jogos da BioWare, das antigas, gente. Dragon Age e Mass Effect, pra mim, são jogos, assim, perfeitos, primorosos. E a Liara, ela é, eu acho que é uma opção, é um par romântico no jogo, né? Independentemente se você escolhe um Shepard homem, né, do sexo masculino ou do sexo feminino. Ela é uma opção romântica e ela é muito interessante porque, né, ela é um alienígena e ela é muito focada naquilo, nos objetivos dela, né, nos estudos dela. E ao longo do jogo, da trilogia, né, dos três jogos, ela tem um papel bastante importante e ela muda muito ao longo da história, né, não chega a virar uma vilã, só que ela tem um desenvolvimento muito interessante e é muito, eu gosto muito porque ela é uma opção romântica, só que você não é a prioridade da vida dela. Ela tem uma prioridade que são os estudos dela, é o desenvolvimento do estudo, da pesquisa, né? Ela vive para entender aquilo, para poder, ela é uma arqueóloga. Então é muito interessante ver como o relacionamento acontece, mas não é o ponto-chave, né? Ela não fica, ela não é uma donzela em perigo, né? Assim como a Morgan não é, como a Shadowheart não é. E para finalizar, pensando em Persona 5 Royal, gente, da Persona 5 normal, essa personagem não existe, que é a Kasumi Yoshizawa, que eu acho que, assim, tem muitas personagens femininas maravilhosas dentro daquele jogo, só que a Kasumi tem uma história, assim, que é incrível. Eu acho que, eu não vou falar porque dá muito spoiler, e dá muito spoiler mesmo, e eu sei que tem, né, colegas, né, Elo, que não terminaram o Persona ainda, então eu não vou contar, mas eu acho que pensando nisso, né, de não ser apenas um romance, uma personagem romântica, um par romântico, né, uma opção ali para dar uns beijinhos virtuais e coisa e tal, né, ser um date virtual. Eu acho que todas essas, Morgan, Shadowheart, a Liara, a Tessone e a Kasumi Yoshizawa, elas são personagens vivas, no sentido, eu não gosto da expressão mulher forte, porque isso presume que existam mulheres fracas, né? Elas são mulheres e elas são personagens interessantíssimas, gente. Eu acho que vale muito a pena jogar esses jogos só pela construção que essas personagens podem prover, né, ali pro jogador e você conhecer um pouco mais da vida delas. Eu acho que, assim, sério, são primores narrativos pra mim. Eu acho que é maravilhoso e chega, senão eu vou ficar aqui a noite inteira falando. E vai, Kata, fala.
Então, passando as menções honrosas aqui, eu queria falar primeiro Mrs. Pac-Man, né? Até onde eu me lembro, é o primeiro jogo que tem uma protagonista feminina, né? Tem uma garota no protagonismo. Mrs. Pac-Man, né? O jogo de Atari, né? Eu queria falar também sobre Aurora, de Child of Light, a protagonista desse RPG maravilhoso que é Child of Light. A gente fez um podcast inteirinho sobre ele, mas eu acho interessante que a Aurora, ela é uma criança pequena. Ela é uma menina de 6 anos que, de repente, tem que enfrentar as forças das trevas, tem que enfrentar a morte, tem que enfrentar todo tipo de sortilégio, solidão, para salvar dois mundos. O mundo dela e o mundo de Lemuria. Então, é uma jornada fantástica para uma pequena menina de 6 anos. É um RPG fantástico, curtinho, que eu recomendo que todo mundo conheça. Clementine, de The Walking Dead. Clementine, ela é uma personagem muito importante da série de jogos The Walking Dead. Ela começa como uma criança a ser protegida pelo protagonista, que é o Lee. Mas ao longo, conforme a série vai fluindo, ela é o fio central da série. Tanto que ela protagoniza o último dos The Walking Dead. E ela tem uma mudança de personalidade muito drástica, assim como a Ellie, né? Que é o que eu imagino que acontece quando você é uma criança pequena no mundo que acabou de ser tomado por um apocalipse zumbi, né? Essa situação com certeza vai mudar você. E a Clementine tem uma mudança de personalidade muito drástica do primeiro pro último jogo. Vale bastante a pena, né? Eu queria falar também da Cortana, que é a personagem feminina muito marcante da plataforma Xbox, né? É a parceira do Master Chief. E é muito interessante. Uma coisa que eu acho interessante comentar na Cortana é que é o seguinte: a Cortana é uma inteligência artificial. Né? O Master Chief é um super soldado, ele é humano, mas ele é um super soldado. E é interessante como a Cortana, ela é uma inteligência artificial, ela é um programa, mas ela tem senso de humor, ela brinca, ela faz coisa, ela fala coisa de duplo sentido, ela, sabe, ela tem tiradas, ela tem sarcasmo. Enquanto o Master Chief, que é humano, ele é todo: temos que fazer a missão. Não. Afirmativo. Não. Negativo. Então ele, que é um ser humano, ele fala que nem um robô. E ela, que é uma inteligência artificial, é mais humana. É muito interessante. Mas o que é legal da Cortana mesmo é uma coisa que eu não posso falar. Porque se você seguir a linha de jogos do Halo, Você vê que ela começa, né? Ela é inteligência artificial que ajuda o Master Chief a proteger a humanidade. Aí, lá pro meio, dão as reviravoltas. Bem tensa. E esse é o mote de Halo Infinite, só que eu não posso falar mais do que isso para não estragar o jogo. Né? As duas últimas que eu quero falar é Alice de Phantasy Star. Primeira protagonista de um RPG. E é interessante que ela tá lá por um motivo de vingança. A Alice, o objetivo dela é vingar a morte do irmão. Então olha só que coisa diferente. É um RPG que tem uma protagonista feminina e a motivação dela é vingança. Ela não quer, a princípio, salvar o mundo nem nada. Ela quer se vingar. Então isso é uma coisa bem interessante. No meio do jogo isso muda, mas eu não vou falar mais do que isso, né? E por fim, eu queria falar da Yuko de Valis. Também protagonista de um jogo de ação em plataforma, a série Valis. A Yuko também, ela é um personagem muito interessante porque ela meio que foi uma pioneira nesses jogos de ação em plataforma. Não era muito, absolutamente nada comum ter uma garota de protagonista. Então, muitas garotas que jogaram na época do Mega Drive, do MSX, elas viram na Yuko uma figura para se reconhecer. Então, eu acho que é uma personagem bastante importante. A Yuko, ela tem uma perda muito grande ao longo da série Valis, né? Bastante marcante. E é uma personagem que eu acho que vale ressaltar também pelo seu pioneirismo.
Da minha parte, eu acho que eu vou ser bem breve. Eu vou falar de um jogo que me marcou muito, né? Que é o Chrono Trigger. E dentro do Chrono Trigger, a gente tem três grandes personagens, né? Que é a Ayla, a Luca e a Marley. E eu vou falar principalmente da Ayla, que é uma personagem que me toca de um jeito muito especial, né? Eu acho que eu comentei até num outro podcast aí que a gente já fez aí atrás, nas semanas passadas aí, que eu já fiz até artigos científicos sobre a personagem, tem publicado aí na internet. E é uma personagem que ela é muito interessante dentro do jogo, porque ela também é de uma época que as personagens femininas elas eram muito centradas na função de curar dentro dos RPGs, né? E a Ayla, ela vem como uma personagem de linha de frente. Ela é uma personagem que ela é muito dual também. Ela tem essa questão dela, tem a sensualidade dela, ela tem um ataque ali de charme, né? De poder dar um charme nos inimigos, né? Mas ao mesmo tempo, as armas dela são seus punhos, que vão evoluindo de level, né? Ela não tem uma arma, assim, propriamente dita. Ela tem os punhos que vão evoluindo conforme ela sobe de nível. Então eu acho a Ayla, assim, uma personagem incrível. E ela é muito segura de si, da sua sensualidade, da sua força, tudo junto numa personagem só. Então, pra mim, a Ayla é uma personagem, nossa, maravilhosa. Além dela no jogo, né, como curiosidade, a Ayla do Chrono Trigger muito provavelmente foi baseada na Ayla de uma série de livros, né, que aqui no Brasil foi publicada como a série dos Filhos da Terra. Do primeiro livro sendo, eu não sei como é que ele chama aqui no Brasil, mas ele é The Clan of the Cave Bear, né, que é o clã da caverna do urso. Eu, sinceramente, não vou lembrar o nome dele em português agora. Mas é essa série de livros aí, esse livro. Então, ela é provavelmente baseada na protagonista dessa série. E aí, pra quem tiver a curiosidade de conhecer, também é uma série de livros muito, muito legal. E dentro do próprio Chrono Trigger, né, a gente tem a Luca, que é uma personagem super inteligente. Tem a Marley, que tá ali, né, também com o seu fiel arco e suas magias de apoio. Então, assim, sei lá, eu acho o Chrono Trigger um jogo incrível nesse ponto de personagens femininas, né? E além do Chrono Trigger, uma personagem que eu até estranhei a gente não citar aqui como uma das principais aqui no podcast foi a Bayonetta.
Sim.
Eu queria lembrar, dela aqui, pelo menos na menção honrosa, né? Que é uma personagem que dentro dessa parte, assim, de ser sensual e de ser forte ao mesmo tempo, a gente tem uma mulher que fica praticamente pelada, nua ali em seus ataques quando ela usa o cabelo pra atacar, mas ao mesmo tempo ela tem ali as pistolas, né, e tem toda aquela questão dela buscando também algo ali que ela perdeu, se conhecendo melhor ao longo do jogo. Então eu acho que é uma personagem, assim, muito, muito legal da gente lembrar aqui, pelo menos nesse finalzinho.
Acho que a minha primeira menção honrosa aqui, quem viu o cast anterior já deve saber, que é a Kina, de Kina Bridge of Spirits, que, como eu falei no cast anterior, foi uma personagem bem importante pra mim, num certo período da minha vida. Mas, assim, eu queria mencionar ela porque ela é uma personagem que você vê que é um jogo voltado mais pro público infanto-juvenil. E pelo fato dela estar presente, assim, nos consoles, se eu não me engano, tem pra PS4, PS5 e pro PC, né? Por ela ser uma personagem de um jogo mais voltado pro público infanto-juvenil, eu acho que isso aí é interessante, que geralmente a gente vê personagens assim mais nos consoles da Nintendo. E dela ser uma personagem, assim, muito cativante, a história dela é muito bacana, e o fato do jogo em si ser um jogo que fala sobre luto, mas fala disso de uma maneira muito sensível e respeitosa. E a Kina, ela faz esse papel, assim, de guia espiritual durante esse jogo e trata sobre esse assunto de uma maneira muito bonita. Então, essa é a minha primeira menção honrosa de um jogo um pouquinho mais desconhecido, mas que mesmo assim vale muito a pena vocês conferirem. Ele merece mais amor. E a minha outra menção honrosa é a Aqua, que, de Birth by Sleep. A gente comentou brevemente da Aqua também no episódio anterior, né? Foi até uma menção da Cris. Então eu queria falar novamente, né, sobre ela, que é uma personagem assim que, dentre os três, né, que você joga no Birth by Sleep, de jogabilidade ela é a minha preferida, porque ela tem ataques rápidos e tudo mais. E a Aqua, assim, a questão de toda a história do jogo e do peso que ela tem que carregar por conta das escolhas dela, né, pra salvar o Ventus e o Terra. Então eu acho ela uma personagem muito interessante, e eu lembro que quando eu joguei ela me cativou muito, né? E quando mais pra frente ela aparece, a aparição dela em Kingdom Hearts 3 foi uma das cenas assim muito mais emocionantes do jogo pra mim. Então eu queria deixar esse espaço pra falar brevemente sobre ela. E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, o que achou dessa lista? Você concorda com a nossa seleção? Quais outras personagens você acha que mereciam estar nessa lista? Fiquem atentos e atentas, pois talvez algumas delas apareçam aqui semana que vem. Consegue adivinhar o tema do próximo episódio? Eu espero que sim. E o mais importante, você também se identifica com essas personagens de alguma maneira? Deixe sua opinião nos comentários. Nós somos o Blastcast, orgulhosamente o podcast do Game Blast, o site em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre o universo dos games que você tanto ama. Toda quarta-feira, às 10 da manhã, um episódio novinho para você curtir enquanto vai para o trabalho, faculdade, academia, escola ou fazendo suas tarefas do dia a dia. Um grande abraço e até semana que vem.
Falou!
Tchau, pessoal!
Falou, gente! Até semana que vem!
Tchau, galera! Até a próxima!
Esse podcast foi editado por Maurício Katayama.